Fala galera, começando mais um incrível, inimaginável, incontável e coisas mais que você quiser atribuir ao nosso podcast. Mais um podcast do Cê Complô, porque a gente ainda não conseguiu um nome. E esse podcast, o número 3 aqui, número 3 ou número 2, se você quiser começar do zero. Esse com um formato diferente, um formato novo, que é um formato mais sério. E hoje a gente vai falar nada mais nada menos do que RPG e como o RPG influenciou a nossa vida. E é isso aí, isso aí. Bem, começar me apresentando, meu nome é Uriel. Hoje eu vou, não invento o nome não. Hoje meu nome é Uriel, meu nome real é Uriel. Sério, meu nome é Uriel e eu tenho 23 anos e é isso aí. 23 não, 22, vou fazer 23 ainda, desculpa.
Aluno de jornalismo.
Isso aí, ó, aluno de jornalismo. Futuro, como que é? Trombadinha da Globo. Uhum. E é isso aí. Se apresenta aí, Kirali.
Ô, meu nome é Kirali. Tenho 20 anos, né? E eu sou isso. Futuro psicólogo, psiconauta, devorador de mentes aí, mestre de RPG. E na verdade eu não sei de nada, não, eu só invento.
Exato. E também tem o Heitor, só que ele não tá aí agora, que é o nosso outro amigo aí que joga RPG com a gente. É o Heitor, ele tem 22 anos também, igual a mim, e ele faz medicina. E todo mundo aqui é mestre um pouquinho, todo mundo aqui é jogador também. E isso é, isso é um dos assuntos que a gente vai falar aqui no RPG hoje. Kira.
Oi.
Fala aí seu nome. Qual foi o melhor livro que você já leu, cara? E explica pra gente por que esse livro é tão bom, mano.
Ô, oh, legal ser perguntado, cara, porque é um livro que é muito vibe de RPG, velho. Real, assim.
Sério?
É o... Acho que é o... Como é que chama? Acho que é O Nome do Vento. Não sei se é O Nome
falar,
do Vento mesmo.
Falar.
Mas é... Cara, será que é O Nome do Vento? Vou até procurar. Mas basicamente a história é tipo assim, é um bardo.
Tá ligado? Ah, eu boto fé desse livro.
Que é basicamente um cara que ele virou taverneiro. Aí ele começa a fazer um... Tipo assim, contar as memórias dele pra um outro bardo que apareceu pra escrever as memórias dele. E vai contando a história dele, que ele viveu nas ruas durante um tempo. Que a família dele foi assassinada por criaturas de uma... Tipo assim, tipo uma Akatsuki lendária, assim. Tá ligado? Uhum. Que basicamente é de uns contos de fadas e o pessoal não botava fé que era real. Ele foi investigar. Ele entrou numa escola de magia e tal. E ele é tipo assim, um músico incrível. Cara, esse livro é muito bom.
Bota fé.
É muito bom.
Bota fé. Ô, velho, ele tem cara de ser muito bom, cara. O problema é que eu nunca parei real pra ler um livro, velho. Infelizmente, eu boto muita fé que até, sei lá, meus 17, 18 anos, eu era tipo analfabeto funcional, fraco. Ah, não. Não era não porque eu sabia interpretar, mas... Eu tinha muito problema, que eu nunca fui de ler. Até o momento que eu entrei na faculdade e fui obrigado a ler. Que aí, tipo assim, eu entrei no jornalismo e... Normalmente cursos aí dessa área de comunicação. Na verdade, todas as áreas, você tem que ler muito. Uhum. Aí eu tive que ler bastante. E... Né, aí eu comecei a gostar de ler, sabe? Tipo, sim. Ultimamente eu leio apenas mangás e... mangás e quadrinhos, aquela coisa toda, e livro de RPG. Além dos livros que eu leio das matérias, no caso. Como agora eu esqueci, mas eu tenho que ler um livro sobre o que é cultura, que eu tô estudando em Cultura e Identidade Brasileira, que é uma puta matéria, cara. Você aí que tá na faculdade aí, que tem vontade de saber um pouco sobre, não só a sociologia, mas sobre a cultura do país. É muito bom, cara. É muito bom. Que parece abre realmente. Você aprende muita coisa.
Ô, cara, mas esse negócio de hábito de ler, cara, eu sempre tive. Eu tenho certeza que eu não daria conta de mestrar RPG se não tivesse lido tanta coisa, cara. Porque eu pego muita coisa de narrativas, essas paradas, fraga. E como vocês gostam, vocês deviam ler uns... Tipo assim, esse livro que eu passei, que eu falei, é muito tranquilo, fraga. Tipo, passa rapidaço, uhum, várias coisas e tal. E é muito bom pra você pegar inspiração, referência e tal. Porque um dia eu vou parar de mestrar, né?
Não, isso
aí
é com certeza.
Fica pra vocês.
É, a pessoa que tá escutando aí, que não bota não bota fé do que a gente tá falando, que a gente joga RPG de mesa faz muito tempo. A gente joga RPG de mesa juntos faz mais de 3, 4 anos, né?
Ô, explica aí como é que funciona o RPG.
Tá, eu vou explicar aqui, é um leigo. Depois o Kira vai explicar melhor.
Pô, mas RPG de mesa... Você joga mais de 6 anos, velho.
Exato. Mas o RPG de mesa é um jogo que normalmente... O mais famoso é o Dungeons and Dragons. Mais famoso, mundialmente conhecido. Que é um jogo onde que você coloca o caráter principal do RPG, que o pessoal acha que é rolagem de dados, que é ficha. Não, o caráter principal desse RPG, ele é interpretação. É você interpretar personagens. E o que é o RPG de mesa? Por que de mesa? É um RPG que não é jogado como os MMOs RPGs que jogamos aí diariamente na internet, que você baixa aí, ou o Sandbox, como o Skyrim, entre outros aí, como, por exemplo, também o Dark Souls. É um jogo que você joga em diversos cenários diferentes, mas você joga juntamente com pessoas ao vivo, sabe? Só que não com tanto de pessoas sem incontáveis igual ao MMO. Você joga com quantas pessoas você quiser, assim, mas você tem que saber quem são elas. No caso, tipo, normalmente as mesas estão entre 4 jogadores, 5 jogadores, contando com o mestre. E, Kira, explica mais ou menos como que é o rolê do mestre aí.
Ô, mano, antes eu vou só explicar que, tipo assim, o negócio é presencial e tal. Não, ficou boa. Eu só vou deixar um negócio claro, tipo assim, o negócio é presencial, sim, mas não necessariamente você tem que estar um do lado do outro no mesmo recinto. Tem como você jogar online. Tem várias plataformas pra você fazer isso, encontrar grupos, assim, sim, que é muito difícil
você encontrar grupo. Tem um aplicativo que chama RRPG, cara.
Sim, tem grupo no Facebook do RRPG, pra você procurar mesas dos mais variados tipos. Então, tipo assim, o negócio é que você tem que interagir com as pessoas em tempo real, entendeu?
Isso.
Diferente
exato,
dos outros RPGs. E RPG é o negócio legal que você pode fazer o que você quiser, não tem limitações, tipo assim... Ah, não, tem que seguir essa área do mapa, tem que falar tal coisa, tem que usar só esse tipo de ataque. Não, você faz o que quiser, literalmente.
Exato. Tem o máximo das limitações que vai ter é limitação de classe, que você vai ter que cada classe
dependendo do sistema,
coisa,
né, cara?
Depende do sistema, exato, depende do sistema.
Tem sistema medieval com mago, tem sistema que não tem magia, então você tem que ser um guerreiro, algo assim. Tem sistema que é moderno, como Mundo das Trevas, que tem pode ter ou não criaturas sobrenaturais. Depende muito.
Com tem certeza. É isso mesmo que ele explicou, que não existe só o RPG medieval, que é mais conhecido aí, que vem o... Como o pessoal lembra muito de Caverna do Dragão, aquele cenário medieval. Tanto que Caverna do Dragão era um RPG, que o pessoal roteirizou e transformou aí numa incrível obra aí. Mas existem diversos, como ele falou, Mundo das Trevas, tem Mago Ascensão, tem diversos universos, tem o universo Cyberpunk, tem o universo atual. Você pode colocar o universo que você quiser, só você adaptar. Você tem que adaptar, essa é a questão. Tem alguns sistemas,
cara.
Isso, tem alguns sistemas que são mais fáceis para você adaptar ali os sistemas a determinada época. Ah, eu quero jogar uma coisa mais futurística, aí coloca um Mago Ascensão, muito tranquilo. Ah, quero uma coisa mais futurística, coloca um D&D, ah, fica um pouco mais complicado. Mas se der, cara, com a imaginação, tudo é feito. E uma das principais coisas do RPG de mesa é a imaginação, cara, o uso da imaginação. E é isso que faz o RPG se tornar tão especial para as pessoas aí, para os jogadores, principalmente, no caso, para nós.
Ou eu vejo, tipo assim... A maioria das pessoas que eu converso, assim, que fala comigo que não joga RPG, eles justificam por que eles não jogar. Fala assim, não é difícil demais, filho. Tem que ficar lendo várias coisas, fazer ficha, não sei o que, ler várias coisas. Mano, é bem fácil, na real, cara. E muito do conhecimento você vai pegar e jogando.
Sim, sim. O problema de você... Ah, tem que ler aquela coisa toda, isso rola quando todo mundo não é experiente. Aí você
não, eu vou dar um exemplo muito bonito, que você joga há uns 6 anos, você nunca leu porra nenhuma, né?
Não, eu só fui começar a ler no passado. No passado que eu fui começar a ler pra aperfeiçoar meu personagem.
Pois é,
por isso justifica jogar tão mal.
Você acaba pegando interesse de ler com o passar do tempo.
Exato, comigo demorou 6 anos, com você vai demorar alguns meses, porque eu sou preguiçoso mesmo. E E a questão, cara, do RPG, mas é muito bom você ter os livros, tá? Tipo, pega o livro versão online aí, você pega, por exemplo, tem diversas versões PDF aí, tem sites que disponibilizam isso, como a Biblioteca Élfica, entre outros, que você pode pegar os livros ali, você pega os livros, tanto os livros como as fichas, pra você imprimir elas, pra você jogar com a galerinha.
Sim, acaba rolando.
Você pode...
Mas eu acho que é muito importante você... Quando você tiver uma possibilidade de fazer isso, né? Que eu sei que é foda. É você... ajudar a indústria do RPG, cara. Ajudar a indústria do RPG comprando as paradas. Tá ligado?
Entendo.
Porque
total.
Senão a parada morre. Senão o rolê morre.
Entendo total esse negócio. Sociedade capitalista,
infelizmente, e é assim que funciona.
É, o capitalismo, né, cara? Tipo assim, pode a indústria morre, mas o jogo não.
Uhum.
Pode cair, tipo assim, a questão é não cair no esquecimento. Porque uhum. O problema é que a indústria da RPG é uma indústria muito cara. Que
é, cara.
Você, pra você comprar um livro original de RPG bonito, tranquilo, normalmente você não vai encontrar traduzido. Traduzido, se você encontra, você vai encontrar mais Mercado Livre.
É, os livros que eu tenho é tudo usado.
Exato, porque se encontrar livro traduzido, cara, é mais difícil porque eles são mais disponibilizados em inglês, cara. O bom, o lado bom disso, se você se interessa por aprender alguma língua, ah, quero aprender inglês e tal, ô, velho, pega o RPG, dá uma folheada nos livros, vai começando a ler o livro em inglês mesmo, bom que você vai aprendendo tanto no jogo quanto no seu aprendizado aí pra se tornar um futuro fluente em inglês aí.
Sim, cara.
Fluente na língua inglesa.
De verdade mesmo. Mas o melhor do RPG são as histórias engraçadas que acaba rolando, cara. E a gente fica
nesse caso.
Tipo assim, você junta com seus brothers, você fica 3 milhões de horas contando caso, tá ligado? Sobre o que rolou.
Mano, contar história, velho. E é cada coisa que vem absurda na sua mente. Tipo assim, no início pode ser até difícil. Que você quer fazer. Normalmente no início, cara, a gente sempre quer fazer uma coisa muito absurda. Ah, eu sou um filho de
Deus. A gente
quer
fazer um negócio muito épico, cara. A gente
épico,
quer uma história muito épico. Absurdamente épica. Assim.
Isso. Aí a partir do momento que você vai pegando o jogo, cara, você vai pegando o gosto do negócio, você para de gostar de colocar coisa épica e você começa a colocar coisa mais simples, cara.
É, das mais simples.
E você vai colocando
possíveis.
Coisas mais simples, cara.
Uhum.
E o legal é que as coisas mais simples vai progredindo de uma maneira, cara, que é uma coisa absurda, cara. Que a história simples do seu personagem, que não tinha nada, que era um cara normalzão, que vivia com os pais, olha só, não é órfão, hein? Que vivia com os pais ali, aquela coisa toda, e acaba virando uma coisa incrível, velho. Vira
Sim,
uma aventura
cara.
Espetacular, cara.
Um trem que eu gosto de fazer muito nos meus personagens do NPC, cara, é quebrar estereótipo de personagem. Por exemplo, necromantes de gente boa. Tá ligado?
Ah, eu boto fé. Ô, velho, você fez um personagem, cara, que eu adorei, que é o personagem de necromante de gente boa, que é o clérigo de Neru. É o clérigo de Neru. Neru, quem não sabe, é o deus da morte.
É, do panteão do
D&D. Do RPG, do panteão do D&D. E ele fez um clérigo de Neru, cara. Que o clérigo de Neru é a pessoa mais legal que você vai encontrar. É um cara, é um Sim. doce de pessoa. Ele ajuda a galera.
Simpático pra caralho.
Simpático pra caramba. Uhum. Ah, tipo assim, a galera vai na igreja dele, vai no templo dele lá pra, sei lá, dar um rolê. Ele deixa a pessoa assistir o culto e não tenta matar ninguém. Porque pela filosofia do personagem, isso é legal. Você fazer a filosofia do seu personagem, e seguir a interpretação dele de cabo a rabo, a risco. É, pela filosofia do personagem, a morte é algo natural e necessário. E a partir do momento que alguém morre de causas naturais, tá certo, tinha que morrer mesmo. É mais trabalho pra Neru. Diferente de alguns outros personagens, como o Bárbaro de Neru, que querem só matar, sabe?
Uhum. É, pra ele, tipo assim, a morte é um ciclo que tem que se fechar. A vida é um ciclo que tem que se fechar. Tudo tem a necessidade de ter um final. Isso não necessariamente tem que ser algo ruim. Entendeu?
Exato. Bonito. Ô, velho.
Mas legal, cara. Legal
interessante.
Fazer esse tipo de personagem.
Vou mandar um questionamento. Qual foi o melhor personagem que você fez, cara? Qual personagem que você teve mais gosto? Assim,
você fala de jogar, de mestrar, de NPC e tal? O quê?
Vamos primeiro de jogar. De jogar.
Cara, de jogar, mano? Deixa eu ver, velho. É porque eu não... Tem muito tempo
que
eu não jogo,
né, velho? Porque Entendo. Porque esse personagem, você chegou a jogar com ele, né?
Uhum. Mas, tipo assim, de jogar mesmo, de, tipo assim, ter uma pessoa mestrando eu jogar, eu gostei muito do Brian, cara. Do Brian, que o Sabidão tava mestrando aquele RPG do Mundo das Trevas, do Mago Ascensão. Que ele era, tipo assim...
Brian.
Ele era um xamã, ele era filho de uma família de xamãs, assim, que queriam que ele fizesse parte desse rolê, mas ele queria, na verdade, era fazer faculdade e ter uma vida normal. Aí
muito
ele
bom.
Fugiu e depois ele acabou se envolvendo em algumas merdas, mas eu gostei muito uhum. dele. Gostei muito dele.
Muito bom, cara. O meu personagem jogável, que eu mais gostei, complicado, vai, que eu já tive muito personagem bom, tipo o Leonardo Lu, que é do mesmo rolê
cara,
desse daí.
Cara, o Lu era legal demais, cara.
Sim, cara. Legal. Quem não sabe, quem não jogou com a gente, no caso, que não vai saber, uhum. Leonardo Lu era um personagem meu dessa mesma campanha, desse do Mago Ascensão, que ele era um órfão, que ele fazia magia com música. E ele tinha esse dom mágico desde pequeno, só que ele nunca entendeu e ele só foi saber disso a partir do momento que ele entrou na faculdade e começou a dividir a casa com o Brian, que é
Sim.
o personagem do Kira.
A gente morava numa república.
Que ele, exato, a gente morava na república, que no caso essa república existe.
É pior que existe.
Na vida
a gente
real.
Ficou sabendo depois. Mas eu acho exato. Importante, cara, a gente falar sobre o Mago Ascensão, já que a gente tá falando sobre esse personagem, que é um cenário que é pra se jogar no... Na época moderna, anos 90, assim...
Sim.
Talvez, assim... pra frente dos anos 70. Dos anos 70 pra frente. O sistema é focado
nisso. Pode ser jogado no futuro. Pode ser
você pode adaptar qualquer coisa, mas o Mago Ascensão ali, terceira edição e tal, é mais nesse rolê.
Sim.
É, que,
se você quiser fazer no século XVIII, também pode.
Que é uma das RPGs do Mundo das Trevas, que consiste, tipo assim... O cenário atual do mundo mesmo, contemporâneo, porém em estado de decadência. Como se o fim, todo mundo sentisse, apesar de, tipo, não fosse algo realmente concreto e visível, mas todo mundo sentisse que o fim está chegando. Uma sensação, assim, de desesperança e tal. E nesse cenário, tem criaturas sobrenaturais que acabam aparecendo. Tem o cenário do Vampira Máscara, que é o mais famoso. Tem o...
Do Mundo das Trevas, é o mais famoso.
Tem o Lobisomem, também. Que é uma visão de lobisomem muito interessante, muito mais plausível e palatável, assim. É a visão de lobisomem mais plausível, assim, que eu acho, de todas as mídias. Tem o Mago, que são humanos que acabaram descobrindo que conseguem alterar a realidade a partir de suas crenças e tal.
Exato.
E tem vários outros tipos,
caçador, assim, de... né? Até caçador.
Sim, tem como você jogar com humanos que acabam se envolvendo com isso, caçar. É muito louco, muito louco.
Sim, e olha que interessante, nesse cenário de Mago Ascensão, tanto no Mago Ascensão quanto Vampira Máscara, quanto outros que tem essa questão de fim do mundo, cara, remete muito a hoje em dia. Que você começou a falar, eu parei pra pensar, remete muito a hoje em dia que as pessoas têm essa desesperança, sabe? O mundo tá acabando, tipo, diversas crenças, diversas religiões, as pessoas falam que o mundo tá acabando, aquela coisa toda, e foi uma coisa muito criativa que a uhum. pessoa que fez o Mago Ascensão, que escreveu e planejou esse jogo fez, cara, foi uma sacada uhum. muito boa.
Cara, mais do que isso, mano, no Mago Ascensão principalmente, é um rolê dos magos, assim, que a crença é muito importante para que a magia flua. E a tecnologia, tecnocracia, e que são os principais antagonistas, que são os caras voltados para a tecnologia, que não acreditam na magia em si, buscam acabar com toda a fantasia e colocar a coisa de uma forma muito pragmática e tal.
Tecnocracia.
Isso aí denota, tipo assim, como a nossa visão de mundo tem deixado de lado a fantasia, os sonhos e...
Assim, exato,
essa liberdade, tá. Assim, entendeu? E se tornado muito pragmática, muito padrão, muito estática.
Exato. Tanto que tem a questão muito do acreditar, né, cara?
Como você
falou aí. E isso, hoje em dia, cara, dentro do nosso mundo, isso é muito real. Porque diversas pessoas fazem coisas incríveis, coisas inimagináveis que as pessoas acham impossíveis, que é só na questão de acreditar. Diversos milagres que acontecem. Ah, a pessoa é curada disso e disso daquilo que o médico fala que é impossível e a pessoa consegue. Pode ser Deus? Pode ser Deus, mas também tem a questão de acreditar. É o efeito placebo, é o placebo, né? Como fala.
Sim, placebo, assim, que é colocado hoje em dia como... Sei lá, as pessoas veem como algo ruim, frago. Tipo, não entendo porque, pô, se tá funcionando. Beleza.
Verdade. É, não entendo. É tecnocracia, cara, é tecnocracia.
Mas esse que é o rolê, cara. Tipo, o negócio do acreditar denota, assim, um paralelo com a realidade mesmo. Que a gente tem abandonado as fantasias e os sonhos nossos, assim, e aceitando, sem questionar muito o que a ordem vigente nos fala, fraga. E uhum. O Mago Ascensão é muito um rolê de, tipo assim, revolta, tá ligado? Revolta contra o status quo imposto. Tentar, sim, tipo assim, mostrar que nós temos liberdade, entendeu?
Sim, sim, sim. Essa é a grande diferença do Mago Ascensão com o D&D, que é uma coisa mais... Você já vive no mundo de fantasia. No caso do D&D, você já vive num mundo de fantasia onde a magia já é presente o tempo todo. Tanto, sim, inclusive, com diversas classes aí, como mago, feiticeiro, bruxo e outras, como druida e diversas outras classes aí, que dentro do jogo, que é uma coisa normal dentro do mundo do D&D.
Uhum. Que já não tem nada contra esse tipo de visão. Tem criaturas sobrenaturais mesmo, tipo dragões, etins, orcs, elfos.
Exato, exato.
Que são jogáveis. Isso é muito louco.
E são jogáveis. E são mais legais. Tem diversas criaturas que não são jogáveis, mas é só você resolver com o seu mestre que ele dá um jeitinho.
É, o rolê do D&D é mais um rolê, tipo assim, vão entrar na doideira, tá ligado? Não é muito um rolê filosófico, não. Mas depende, exato, muito de, tipo assim, a forma como você vai jogar, como o narrador vai abordar, como você vai abordar o mundo em sua volta, tá?
Então me diz aí, na questão do narrador, qual é a maior dificuldade em ser um narrador de RPG, cara? Ser o mestre ali do RPG, quem tá colocando ali os desafios, né, pra história rolar?
Cara, assim, mestrar pra mim já chegou num ponto que é natural, tá ligado? Não tem que fazer esforço quase nenhum, não. Mas ainda parece, eu consigo ver muita dificuldade, assim, às vezes em... Cara... juntar jogadores e fazer com que eles estejam imersos na história que você está tentando contar.
Entendo.
Entendeu? É muito difícil, assim, você manter todos os jogadores na sintonia, tentar fazer eles se sentirem realmente dentro daquele mundo, entendeu?
Continuando aí, estamos falando sobre os personagens. Estamos aqui conversando sobre os melhores personagens de RPG que a gente fez aí. Primeiro, os personagens que a gente jogou, no caso.
Uhum.
Que é, no meu caso, na minha opinião, eu vou dizer que o meu personagem, o melhor personagem que eu joguei, que foi mais imersivo pra mim, foi o Mike, de Sinnoh. Que foi num RPG experimental de Pokémon, cara.
Experimental que acabou virando, tipo... O maior RPG de todos os tempos, né, cara?
Com certeza, cara. Foi o RPG, acho que foi o mais bonito que eu já joguei. O problema é que esse novo agora, do que a gente tá jogando agora, do D&D, ele tá realmente... Tá concorrendo.
Uhum.
Tá concorrendo, tá, porque a gama de personagens... A gama de personagens dentro desse enredo, cara... Cada NPC, cada personagem tá sendo incrível, cara. Principalmente pra mim, velho. Porque todos eles têm uma personalidade diferente. Isso me lembra muito... algum de vocês, se vocês não leram... Algum de vocês já leram One Piece? Que nem o Eiichiro Oda, ele tem a questão que ele trata todos os personagens daquele mangá, sabe? Que todos têm a vida recorrente a partir do anime. Mesmo o anime andando, Eles não ficam parados no tempo.
Isso é verdade, né, cara? Tipo, todos os personagens, desde o primeiro episódio do One Piece, ele tem a nota todos que eles estão arrumando.
Sim, cara.
Todos.
Sim, cara. E
tem, tipo, 3 milhões de episódios, né, cara?
Sim, cara. Sim, cara. E nessa questão, mano, esse nosso RPG tá ficando muito bom, porque os personagens têm uma recorrência, sabe? O resto, a continuidade da vida deles, tá uma coisa muito bonita, cara. Tá uma coisa muito bonita.
Você quer contar aí qual que é o enredo desse RPG, Uriel?
Eu não vou conseguir, que sou horrível pra contar a história. Eu tô falando sério, eu sou horrível pra contar a história.
Mas tenta
eu
aí,
acho
cara.
Que,
tenta aí.
Eu acho que isso vai... Inclusive, isso faz uma dificuldade pra mim, que eu tô formando... Falta um ano e meio pra eu formar aí no curso de jornalismo. Eu vou ter que aprender a contar histórias.
Entendi.
Tá difícil. Mas, bom que eu vou treinando.
Uhum.
A história se passa em um continente, que eu não sei o nome, eu sempre esqueço o nome.
Oniria.
O nome. Passa o continente de Oniria, obrigado. Foi tudo criado pelo Kira. Que... Tudo, o legal é ver isso tudo na sua cabeça. Isso é o mais incrível. A gente tá adaptando, a gente adaptou o mapa de Skyrim pra ficar mais fácil.
Uhum.
Mas tem um mapa próprio que a gente só usa o continente de Skyrim, porque os outros mapas são todos criados pelo nosso mestre. O Kira, no caso. E nisso, cara, a história acontece sobre... O principal da história mesmo são... As pessoas são diversos personagens, diversas pessoas que se reuniram num grupo porque por alguma coisa divina que fizeram eles reunirem, porque alguma coisa estranha estava acontecendo. O personagem, que no caso era o meu, que era o Alarib Mustassin, ele tinha que sacrificar um mago para proteger um portal no caso, que estava aprisionando um deus do outro lado, um deus maligno. E ele tinha que trazer esse mago para matar ele, pra colocar o sangue dele nos umbrais, pra o portal continuar fechado por mais 500 anos. E nisso, a história acontece em volta desse personagem, que ele vai atrás desse mago, ele encontra esse mago, e recorrente a encontrar esse mago, ele encontra também os futuros parceiros dele, de aventura, que vão ser envolvidos nisso por causa do que tá rolando, por causa desse mago, e principalmente porque todo aventureiro tá atrás de dinheiro. Nisso, eles todos se encontram nessa questão, esse mago, eles conhecem esse mago que, a princípio, de acordo, eles não achavam que seria tão poderoso assim, mas que é um mago extremamente poderoso, e vai rolando. Eu não sei explicar direito, não. Tentei.
Eu tento explicar a partir daí. É basicamente o seguinte, os personagens acabaram se juntando, o Uriel explicou mais ou menos qual que é a motivação do personagem dele. Acabaram se juntando por... Depois eles descobriram que foi por vontade de alguns deuses. Por exemplo, de Uriel foi Sanha, que na verdade é o Pelor, que é o deus do sol, o deus bondoso do sol, para tentar impedir a volta de uma entidade cósmica antiga para esse sistema de planos onde eles vivem, onde também está a Terra. Essa entidade aí que eu tô adaptando, tô colocando aí da cosmogonia e das histórias do H.P. Lovecraft. Que aí, exato, essa entidade que tá, que é a inimiga, o vilão principal dessa história, Yog-Sothoth, que tem mais entidades envolvidas nesse negócio, mas Yog-Sothoth está querendo voltar para a Terra e criar o seu próprio reino na Terra. E é basicamente, Yog-Sothoth conseguiu alguns aliados. Yog-Sothoth foi trancafiado fora desses planos pelos outros deuses, pelos deuses novos, os deuses menores desse panteão, que são Pelor, Neru, esses caras. E ele não pode voltar, pois tem essa espécie de gaiola dimensional que o impede. Que coincide também com a história de Uriel, que ele falou do portal tal, que tinha que ser mantido a cada 500 anos. Mas Yog-Sothoth conseguiu aliados para ajudá-lo. Com, tipo assim, métodos sugestivos, enganando também, tipo, e oferecendo trocas com algumas pessoas. O principal líder desse negócio é Tsukizan, um dos magos mais promissores da escola de magia de Oniri.
Oi. Isso.
Que ele é o principal alvo dos personagens. Ele é o cara que tá realmente causando problemas, mas eles já lidaram com vários outros. Basicamente, exato, a trama gira em volta disso.
Exato. Tanto que é esse mago que o meu personagem tava atrás pra poder matar ele e usar o sangue dele nos umbrais.
Uhum.
Só que por decorrência da história, nós sabemos muito bem que ele não tem sangue mais.
Uhum. E tipo assim, basicamente, cara, essa história aí tá rolando há um ano e meio. É isso mesmo?
Um ano e meio, cara.
Mas
tem diversos RPGs que demoram muito, cara. Eu fiquei sabendo de uma menina que estuda comigo na faculdade lá, que ela tá participando de uma história que tem mais de 3 anos, cara.
3 anos, cara.
3 anos. 3 anos de jogo.
É, tem RPG e dá vontade de abandonar aí, não. De fechar ele, não.
Exato. Tem RPG, cara, que eu fiquei sabendo que tem nego que joga 5 anos, 10 anos, cara, uma aventura.
Não, o primeiro grupo de RPG ainda tá jogando, cara. Sei lá quantas décadas aí.
Exato, cara. E, tipo, dá pra você jogar uma história o tempo que você quiser? Dá. Mas...
Tem como você jogar um dia
também. Dá muita
vontade.
Exato. Tem tanto como você jogar um dia, como você... Mas o problema é que D&D nem tanto. Que D&D você demora um dia só pra fazer ficha, cara. O 3.5, né? O 5.0 é mais rápido.
É, assim, dá pra jogar assim, mas exige um trabalhinho, né?
Exige um trabalho e, no caso, experiência, né? Uhum. Pra você saber fazer a ficha mais rápido.
É, mas dependendo, o mestre já fez e tal. Depende, é só combinar, né?
Exato. Ah, mano, tipo assim, RPG, cara, em si, cara, é muito bom. E só não saindo do assunto dos personagens, agora... Bem, como o Heitor não tá aqui agora, ele teve que se ausentar um pouco.
Ele tá de costas ali.
É, tá de costas, a gente tá vendo a webcam, tá de costas, tá conversando com a Lavínia. É... Um rolê, agora, fala o melhor NPC que você criou, cara. O melhor NPC em suas aventuras aí, nos RPGs que você mestrou.
Ah, cara.
Qual foi o melhor NPC que você criou?
Eu não consigo dizer, não. Eu não sei.
Você tem preferência?
Gosto muito de vários, cara. Mas muito mesmo.
Isso é verdade,
de vários.
Né?
Tipo assim, esse necromante, gente fina aí, eu gosto muito dele, o Sócrates. Gosto muito dos vilões que eu criei, tipo...
O Moriarty,
o Bardo. Tsukizana eu gosto dele bastante também. Pô, vários caras, mano. Consigo dizer um só, não.
No meu caso, o melhor NPC que eu criei, você já sabe qual que é.
Sei, cara, mas coloca em palavras aí.
O grande Puff.
Puff, cara.
Puff, que nem era o nome dele. Que nem era o nome dele. Foi um RPG que eu tava mestrando de Fullmetal Alchemist. Quem já assistiu esse anime aí, sabe muito bem como é que é o universo de Fullmetal Alchemist. E eu criei o Puff baseado num personagem aí, num personagem do Fullmetal Alchemist, que é um vilão, que é o Pecado da Gula. Que no caso ele é gordinho, fofinho, aquela coisa toda. E eu criei o gordinho fofinho dentro de uma escola de alquimia. E ele, sim, ele ainda era um homúnculo, como ele é tratado. O homúnculo que é um ser humano artificial, como um clone, no caso. E o legal, cara, foi a interpretação do Puff. A interpretação do Puff foi o que me prendeu esse personagem.
Uhum.
Foi o que me prendeu muito a esse NPC. Porque o RPG do reality show, que vocês... Que o meu gênero mesmo, que eu percebi que eu gosto de mestrar, é Mundo das Trevas / Terror. Suspense Terror.
Sim.
É, que é o meu de preferência, que eu me sinto mais tranquilo pra mestrar, que eu me sinto mais livre pra apresentar, sabe? E... Tanto no RPG, que foi o reality show, que foi um RPG muito bom, tirando o final dele, o RPG do reality show foi totalmente feito sem nenhum NPC, cara. Eu usei de diversos artifícios, como cenário, como trilha sonora, como imersão. Eu fiz mais uso da imersão do que uso de personagens diversos.
Uhum.
Tanto que não teve nenhum NPC. Os personagens mesmo eram apenas os atuantes lá das pessoas que estavam jogando.
Sim, sim. Esse RPG foi muito bom, cara. Muito bom mesmo.
Sim. E o legal, cara, é que você pode usar o que você quiser pra você fazer uma história. Se você quiser mestrar uma história dentro do mundo de Minecraft com uma adaptação, cara, você consegue.
Você consegue.
No mundo de Minecraft, você consegue qualquer mundo. Você vê um filme, poxa, achei esse filme legal. se você adaptar ele, usar sua imaginação, você consegue fazer uma história muito boa e colocar imersão ali, cara. Colocar ali as pessoas imergirem. O principal, cara, pra você ser um mestre, que eu acho, você pode me corrigir depois. É, no caso, o que eu acho é a imersão. É a imersão que você faz as pessoas e a maneira como você consegue lidar com o improviso, com a improvisação. Porque porque tem diversos mestres que planejam muito, que é, eu acho isso incrível, você planejar um negócio muito direitinho. Mas você lidar com pessoas que estão jogando, porque você nunca vai saber o que a pessoa está pensando.
Sim.
Porque é muito aleatório você saber o que a pessoa está pensando. E você lidar com aquilo e conseguir colocar uma história em cima daquilo, uma história que faz sentido, eu acho que é uma das coisas essenciais, cara.
Sim, sim. Eu acho que isso aí tudo é realmente muito importante, cara. Provavelmente o mais importante. Mas tem também coisas que ajudam, que é, por exemplo, você saber quando você vai mestrar, né? A sua identidade, sim, como mestre. O que, que você gosta de mestrar. Porque você, como falo, você gosta, se sente mais à vontade mestrando terror. Mas assim, eu sou um mestre um pouco mais que eu vario muito o sistema, vario muito o cenário e tal. Mas tem coisa que eu gosto de colocar. Tem coisa que eu acho muito doido de colocar. Você já deve ter percebido que é coisa do Lovecraft, por exemplo.
Sim, colocar, cara.
Por exemplo, D&D era pra ser aquele negócio de arrebentar os monstros na porrada, isso aí. Mas eu gosto de colocar ali um teor assim de terror, de você estar lidando com coisas desconhecidas, entendeu? Aquele suspense assim de o que que tá rolando. Eu acabo mudando muito o monstro assim pra vocês, realmente, que vocês têm experiência, já conhecem muitos monstros, o que que eles fazem, vocês literalmente não terem ideia do que eles vão fazer, o nível de poder dessas criaturas. E eu gosto muito de colocar esse tipo de coisa, assim, esse tipo de narrativa, que vai do... que vai variando muito os tons, que vai da comédia, que vai da aventura, que vai do combate, mas aí em outro momento acaba indo pra investigação, acaba indo pra um terror, acaba indo pra tipo um drama azedão, talvez. Tá ligado?
Sim, cara. E isso é o interessante também, quando você joga muito tempo com uma galera, você ainda usa da sua imaginação pra inventar monstros, cara.
Uhum.
Que você faz essa junção, no caso... Principalmente, eu no caso eu pego muito filme e anime pra, que me inspira.
Sim.
Principalmente anime e jogos, porque eu sou muito, infelizmente, é uma coisa que eu não gosto muito, porque me atrapalha diversas vezes com minha vida acadêmica. Mas os jogos, cara, eles dão uma gama incrível de coisas pra você colocar dentro de um RPG.
Verdade, cara.
Também. Tanto jogos, tipo assim, jogos sandbox mesmo, tipo, a gente usa o mapa de Skyrim, é óbvio, já tem aí, tipo, a gente usa o mapa de Skyrim pra gente pegar os negócios. Tem, eu, nesse game aí que a gente fez aí, de terror, eu usei como inspiração um jogo que eu joguei, que era o The Forest, que era, foi exatamente, peguei o cenário do The Forest e coloquei no RPG mesmo.
Uhum.
E o legal que... é você colocar... O legal do terror é você colocar as pessoas... as pessoas que estão ali num ambiente totalmente que você não sabe o que está acontecendo. E eu acho que é uma coisa muito mais legal. A pessoa saber o que quer, em vez de ela saber, ela não saber o que quer e ter medo de algo que não aparece. Dá muito mais medo. Dá aflição, cara.
Peraí, isso, quando, pra um RPG quando de terror, elas sabem ou quando elas não sabem?
Não, quando ela não sabe o que quer.
Ah,
sabe?
Sim, sim, sim.
Você tem aquela. Você não sabe o que quer. Você sabe que tem alguma coisa ali, mas você não sabe o que quer. E essa coisa, em vez de aparecer de uma vez pra você saber o que é, ela não aparece, cara. Ela é presente, mas não é presente, entende?
Uhum. É, isso cara, aí é uma das vertentes do terror, cara. Que é meio a ambiência, assim, do desconhecido e tal. Você acaba até que investigando pra saber que porra que é essa e tal. Tem os terror mais cru, assim, por exemplo, uns Jason da vida, que funciona também.
Exato.
Só que a gente tá mais... a gente acha mais legal esses, né?
Exato. Esse terror mais pastelão, né, cara?
É, não, eu gosto mais dos estilão Lovecraft, assim, que é, tipo...
Eu também.
Totalmente desconhecido, você não tem a menor ideia de que porra que é aquela. E você, tipo assim, tá ali de enxerido, tá ligado?
Cara, eu adoro esses que tem essa coisa que você não sabe o que que é, cara.
Uhum.
Porque... Desculpa. Porque... é cada coisa que você passa, cara, e você, tipo, imagina, ah, é uma coisa, mas não é, e você não sabe o que é, você tenta descobrir, mas cada vez fica mais difícil, e você vai e você tenta, e, cara...
Aí quando você fala assim, não, eu quero ir embora, você já tá num buraco tão fundo que não tem como sair.
Que você não consegue, você não consegue ir embora, cara. E, cara, e isso que me faz gostar de tanto de RPG de terror.
Uhum.
E é o que também eu gosto muito de colocar também coisas do Lovecraft, Fraga. Que você gosta do Lovecraft, eu também gosto muito dele, gosto da inspiração que ele teve, que eu não sei qual foi. Desculpa. Eu gosto da criatividade dele, na verdade. Criatividade dele é genial, cara. Aquele homem é genial. Foi genial, né? Pra mim, ele ainda é.
Porque... Eu acho ele bastante interessante, assim, as coisas que ele coloca. Aliás, falando do Lovecraft, tem RPGs focados na mitologia do Lovecraft.
Call of Cthulhu, né, velho?
Call of Cthulhu. Focadão, assim. Yes. Dá pra você jogar contemporâneo e tal. Nas épocas mais antigas, tipo... Século 20 e tal. É, às vezes em contexto de guerra. Tipo, dá pra adaptar várias coisas. Fraga, que é lidando com esse sobrenatural desconhecido. Que ali já explica direitinho.
Sim, caso vocês não saibam quem é o H.P. Lovecraft, que não vai explicar pra vocês aí.
O Lovecraft foi um escritor de horror, cara, que... Todo mundo já ouviu falar do Cthulhu, né, velho? Que é o polvo bad vibe de 500 milhões de metros de altura que dorme no mar. Que...
Exato.
Cara, tinha gente que vinha até ali como um profeta, assim, que as coisas que ele escrevia, assim, poderiam ser reais. E era de... os pontos dele são de uma filosofia muito bad vibes, assim, muito pessimista. Que é... Que o ser humano não é nada. O ser humano é só um grão de poeira passageiro aí na história do universo. E tem criaturas muito incompreensíveis aí que acabam esbarrando no caminho dos humanos. E quando esses humanos, em sua ignorância, acabam encontrando e participando desses eventos, assim... Isso ele aborda muita loucura que atinge os seres humanos. O tanto que saber que realmente o ser humano não é nada... Que não tem um Deus olhando por eles, e sim que, tipo, o tempo vai passar e o ser humano, tipo, é só uma página no livro da existência, é um dos focos das abordagens dele. E ele cria diversos monstros, assim, naquele visual tentacular, estilo cutulão, assim, uns bichos muito loucos, cheio de olho e tal.
Sim, aquela hora que você pensa se o Lovecraft ele não é descendente de japonês, né? Aquela coisa toda. Brincadeiras à parte. Continuando agora, eu perguntei sobre personagens que você jogou e personagens que você criou, NPCs. E qual foi o melhor personagem que você viu, cara?
Que eu vi?
Que não era seu.
Que não era meu?
Que não era seu.
Isso. Porra, cara, boa pergunta, velho. Boa pergunta. Vou ter que pensar, cara.
Tudo bem, você pensa aí num personagem que alguém criou e você achou, cara, que personagem legal, cara.
Uhum.
Personagem legal, que personagem interessante. O que eu achei, cara, interessantíssimo, foi um episódio aí que teve, que foi no meu aniversário que a gente saiu, e vocês foram, foi todo mundo comer um empadão delicioso, que até hoje eu quero comer aquele empadão de novo.
Esse dia foi massa.
Que foi... Sim, cara, foi na casa da minha tia.
Uhum.
E nada melhor do que você comer um empadão desse e jogar um RPG depois. Nada melhor do que você jogar um RPG depois é você ver um personagem da vida do seu próprio pai, que ele brincou, contou a piadinha dele, e você vê ele vivo na RPG que você tá jogando. Que foi o Bico Doce, cara.
Bico Doce, né, mano?
Bico Doce, cara. Que tipo assim, você criou vilões incríveis, mas o que eu gostei foi você criar o Bico Doce no calor do momento, sabe?
Uhum.
Chegou, a gente escutou a história do Bico Doce e pá, sabe, aquela sacada, tipo, vou colocar essa pessoa. Esse que é o legal do RPG, você pode colocar o que você quiser lá dentro, cara.
Sim, cara.
O Bico Doce é um grande exemplo, cara. É uma história que meu pai contou sobre um cara que da época dele, que ele adorava tomar café e fumar cigarro ao mesmo tempo. Que o pessoal chamava ele de Bico Doce por causa disso, porque ele falava que ele queria adoçar o bico, no caso, tomar o café ao mesmo tempo. E criar esse personagem, sabe, a gama, a história dele, como ele foi criado, E a história por trás dele é uma coisa que eu acho sensacional, cara. Foi uma sacada genial.
Bico Doce foi muito doido mesmo, cara. Eu tinha até me esquecido desse evento aí que seu pai tinha contado a história. E aí eu coloquei o Bico Doce.
Sim.
Mas, caralho, que foi legal mesmo. Bico Doce que tá na campanha até hoje. Personagem importantíssimo, né, cara?
Sim, é um personagem de extremo valor que tá aí na campanha até hoje.
Uhum.
Que foi criado pelo meu pai. Tipo assim, meu pai contou a história dessa pessoa, desse cara que era o Bico Doce. E o personagem a gente usa aí no RPG real, a gente usa mesmo. Ele é um personagem essencial na história que você pode colocar, tipo, quem você quiser. Você pode colocar seu pai no RPG.
Uhum. Sim, realmente. Mas um...
Eu colocaria meu pai porque meu pai é muito bravo.
Ele é o bárbaro, né, cara? Bárbaro frenético.
Com certeza.
Mas eu tô pensando aqui em alguns personagens que eu gostei pra caralho dos outros, assim. Eu lembro da Loreta do Heitor, cara.
Que Loreta.
Foi quando a gente pegou pra tentar jogar um RPG de Naruto no sistema próprio. A gente jogou, tipo, durante um ou dois meses. Mas que, tipo assim... Ele tava gostando tanto do personagem, cara, que tava ficando tão carismático, eu tava gostando pra caralho, Fraga, tava dando uma inspiração desde jogar junto.
Sim, cara, a Loreta foi um personagem que eu gostei pra caramba também, velho.
Mustacinho eu tava gostando também, cara, tipo, ele tinha um background legal, você tava interpretando legal.
Sim, o Mustacinho foi... A questão, cara, que agora eu tô interpretando um personagem feminino.
Sim.
O que é difícil porque eu não sou mulher. E... Diversas coisas, isso é um problema que a gente cai muito na questão do... Como é que é o nome daquele negócio? Do preconceito. Do conceito que você tem antes sobre aquilo, sabe?
Estereótipo?
Conceito anterior. Estereótipo. O preconceito, o estereótipo. O estereótipo que você tem. Só que o legal é que a partir do momento que você tem um personagem do sexo feminino e você lida com esse personagem do sexo feminino, no caso eu tô lidando com a Leona... É interessante você perceber como que o mundo é complicado pra mulher, velho.
Sim, sim.
Cara,
RPG é muito bom pra ilustrar esse tipo de coisa, cara.
Que é tipo, não é... É tipo uma peça de teatro que você vive o seu personagem. E eu vivendo a Leona, cara, eu percebi como ser mulher mais complicado.
Principalmente no cenário medieval ali, né?
Com certeza. O cenário medieval era uma coisa muito complicada. A gente não leva a risca, é claro, porque a gente não tem tanto conhecimento sobre o cenário medieval, sobre a época, porque a gente não estuda isso ainda, mas eu desejo estudar no futuro. Desculpa. Mas é muito interessante a maneira com que você lida com aquilo. A maneira com que você tem que lidar com aquilo tudo. Você percebe como é que tá rolando, sabe?
Uhum.
Pô, é bom demais, cara.
Cara, é legal mesmo. O RPG tem tipo assim... É um jogo tal pra gente zoar, rachar os bicos, pra gente ficar de boa, esquecer os problemas da vida, mas dá pra ilustrar muito problema da
com
vida
certeza.
Com ele, cara, abordar muita coisa. E o RPG também, depois que a gente começou a jogar assim, né, tipo assim, ficou muito óbvio, tanto que o RPG salvou as nossas vidas, cara.
Exato. Nossa, velho. Nem brinca
assim,
com isso.
Cada um de nós, assim, do nosso grupo e tal, tem seus problemas, tem sua forma de ver a vida, assim. Mas, tipo assim, muito obviamente, todos são numa onda muito bad vibes, assim, né, cara?
Exato.
Tipo assim,
tem
transtornos psicológicos, não necessariamente graves, assim, Fraga, mas, tipo, coisas que influenciam a nossa vida e tal. E, porra, RPG, cara, toda vez que a gente junta, racha os bicos ali e tal, é um momento catártico, entendeu? A gente se sente muito melhor depois de, tipo assim, porra, as coisas estão uma merda, cara, mas pelo menos vai chegar o momento que a gente vai jogar RPG.
Sim.
E vai ficar tudo bem, tá ligado? A gente vai rachar os bicos em algum momento e tal.
Sim, você tem o que conversar com os amigos, sabe?
Não é
aquela coisa que,
brother.
Tipo assim... Não, e isso é uma coisa que eu vejo como diferença no mundo atual, porque a galerinha, normalmente, quando você junta com pessoas jovens, na nossa idade aí, 22, 20 anos, 19, 18 anos. As coisas que normalmente conversa é festa, é vida sexual, é vida amorosa e fica num looping. Que conversa normalmente apenas...
O rolê é que não que seja ruim trocar ideia dessas coisas, Fraga.
Exato.
O negócio
exato.
É que eu acho que o jovem tem se sentido tão perdido que tá se entregando a coisas aí. Tipo assim, parece que não tem rumo. É, tem também, tipo, vidas escolares, por exemplo, universidade, essas coisas que acabam colocando muita pressão em cima das costas da galera, assim. É um negócio pesado mesmo, cara. Sem contar que, tipo assim, a gente tá com graves problemas em toda a sociedade mundial e de transtornos psicológicos e tal. Todo mundo numa onda muito bad vibes, assim. E as fugas que as pessoas encontram pra esses problemas é que são muito autodestrutivos, Fraga. E a fuga que a gente encontrou para os problemas é algo produtivo, que é o RPG. Entendeu?
Sim,
tem gente que vai na onda de droga, tem gente que vai na onda de, sei lá.
Não, tem conhecidos nossos que eles, eu tô triste, o que eu vou fazer? Aí vou usar uma Ritalina hoje, fazer isso, vou beber até não aguentar mais.
Mas é muito por uma questão de, pô, a pessoa não sabe muito o que ela pode fazer pra melhorar, Fraga.
Sim.
É uma onda assim, a gente encontrou, entendeu?
Se parar pra pensar por esse lado aí, cara, eu não sei o que eu estaria fazendo hoje. Eu acho que eu estaria muito mais viciado em jogos online do que eu tô agora, sabe?
Não, cara, eu não sei também, cara. Não sei também.
Mas realmente, o RPG me faz ser uma pessoa melhor, porque você tem mais coisas pra fazer, você tem algo pra conversar, e o legal do RPG é que ele te obriga a ter interação social. Isso é um ponto interessante. A pessoa se sente sozinha demais e aquela coisa toda. Mas aí você joga RPG de mesa, você tem uma galera pra conversar, você tem uma galera pra trocar uma ideia, e você tem que trocar uma ideia porque seu personagem tá dentro do jogo. E seu personagem tem que trocar ideia com os outros personagens que estão ali dentro daquela mesa, dentro daquela história.
Mas basicamente a mensagem que a gente tá tentando passar aqui, cara, não é tipo assim, pô, RPG vai salvar a tua vida. Joga RPG, não é isso, é tipo assim.
Não.
Tentar encontrar um rolê produtivo pra te tirar da bad, entendeu?
Sim.
Porque basicamente o RPG só tem trago coisa boa pra gente, né, cara?
É. Ou tem reforçado a nossa amizade, cara.
É, cara, tipo assim, a gente acaba trocando umas ideias, consumindo coisas para jogar RPG que a gente vai ficando até mais inteligente às vezes também. Tipo assim, a gente
com
vai
certeza.
Estudando, Fraga, a gente lê e tal, faz conta.
Sim. Você pega o que você aprende na faculdade e joga dentro da mesa de RPG.
Exatamente, cara, exatamente.
Joga dentro do jogo. Tem técnicas que eu aprendo dentro da escola lá de comunicação que eu uso dentro do RPG, cara.
Tem coisa também que eu pego também, eu faço psicologia, né, cara? Pega uns negócios assim também.
Porque tem, tipo assim, na questão filosófica e sociológica, coisas que eu aprendo dentro da sociologia lá, porque é uma cadeira, e eu pego e eu coloco isso dentro do RPG como com aquela finalidade que a gente tem de como que é o nome? Eu esqueci o nome, porque eu sou horrível, minha memória é péssima. Se você aí que tá escutando não sabe, minha memória é péssima. Mas esqueci. Mas são coisas que eu aprendo aí.
Pode crer. Acabou.
Acabou.
Cara, RPG é um negócio muito doido. Muito doido. Pra resumir assim, é muito doido, cara.
Sim. Ou, agora aquela perguntinha inicial. Como é que você começou a jogar RPG, hein, ô Kira?
Como?
Como foi a primeira experiência, né, velho? E o que você pensava antes?
Basicamente... Foi uns malucos que falou assim, existe RPG, bora. Eu falei assim, que porra é essa, bora. Aí eu fui lá, me ajudaram a fazer um personagem de D&D rapidaço, assim, um guerreiro e tal. E tipo assim, no começo eu era basicamente uma... Fraga aquelas pessoas no teatrinho da escola, que é a árvore, tá ligado?
Eu boto
fé. Eu era a árvore, assim, que eu não tava entendendo porra nenhuma.
Eu
não
também.
Não interpretava desgraça nenhuma. Aí eu tipo assim, o que tá acontecendo, cara? Não sei o quê. Também era novo, assim, era bobão e tal.
Mas conforme eu fui aprendendo assim, fui vendo que o negócio é da hora pra caralho.
Com certeza, com certeza. Comigo foi a mesma coisa. A primeira vez que eu joguei, cara, foi com uma galerinha, foi no ensino médio, que a galerinha, eles já jogavam, no caso. Tanto que uma dessas pessoas joga com a gente até hoje, que eles jogavam e eles me chamaram pra jogar também, que um dos caras queria mestrar e tals. E eu comecei a jogar, cara, e eu realmente eu também era uma árvore, e consequentemente eu também era um guerreiro. E a única coisa que eu fazia direito, cara, era bater. A única coisa que eu sabia era bater. Então no início do RPG você fica achando muito que é batalha, batalha, é bater nos outros, é aquela coisa toda. Porque no início do RPG, o que você é apresentado é isso. Você é apresentado a batalha. Porque você normalmente começa a jogar um D&D, porque é o inicial. Uhum. Sabe, é a bicicleta com rodinhas do mundo dos RPG, sabe, o D&D. Uhum. E normalmente a gente, no caso a gente começou no 3.5 e eu era simplesmente o guerreiro que a única coisa que eu sabia era bater, era dar espadada com espada
bastarda,
enfiar
a mão na cara dos outros,
com certeza, espada bastarda, enfiar a mão na cara dos outros e só cortar uhum. os outros, um D10 de dano ali, ó, só. E o legal dessas aventuras iniciais, cara, é que você nunca progride de nível. Eu não consegui, tipo assim, eu não consegui progredir tanto igual eu tô progredindo agora, porque o nosso grupo agora é um grupo mais experiente, aquela coisa toda. Naquela época a gente era tudo adolescente, não tinha essa questão de dar importância pra história tanto quanto ela merece ser importante, sabe? Sim. Quanto ela merece. A gente não dava tanta importância assim, a gente dava importância pra bater, cara. Uhum. Dar soco na cara, aquela coisa toda. E você se apresentar a esse novo cenário, hoje em dia, de que bater não é a melhor opção, e sim você cair no diálogo, é uma coisa que muda totalmente sua visão de jogo. Muda totalmente sua visão de jogo e sua visão, não só de jogo, mas sua visão na vida, no normal, sabe? Na vida real.
Uhum. Quando você percebe que a interpretação é a coisa mais divertida do RPG, é muito bom, né, cara?
Cara, o RPG se torna uma coisa totalmente diferente.
Sim.
Se torna uma coisa totalmente diferente a partir do momento que você percebe que interpretar é mais importante do que você bater nos outros. Uhum. Sim, tem aquela questão de você querer ser ambicioso e querer que seu personagem tenha isso, isso, aquilo, outro. Que no caso do D&D, você quer que seu personagem tenha equipamentos incríveis, aquela coisa toda. Mas você interpretar, cara, é uma coisa incrível, sabe? É uma coisa que é o diferencial. Sim. Quando você sabe interpretar e você entra no personagem, você pega a história do personagem, você toma gosto por aquilo.
Uhum. Ô, mano, mas basicamente o caminho que a gente seguiu até a gente chegar nesse grupo, que, tipo assim, tá funcionando de uma forma ótima, bicho, foi, tipo assim, eu comecei a jogar, aí eu fui mudando de grupos até eu começar a jogar com um grupo mais fixo, que durou mais ou menos um ano e meio, assim, a gente não chegou a acabar a aventura. Mas durante uhum. esse processo, assim, eu fui aprendendo como é que funcionava, tal, como é que era os métodos de jogo, aí eu aprendi tudo. Até eu resolver que, assim, pô, galera, acabou os RPG, né, a gente não tá jogando, vamos fazer o seguinte, então, eu vou mestrar. Aí, a partir Sim. do momento que, que eu comecei a mestrar, consegui juntar esse grupo de agora, que é você, Heitor, Sabidão, João e tal... eu fui começando a mestrar, fui aprendendo a mestrar, vocês pegando as manhas de jogar também, até chegar no nível que a gente traga hoje, que, tipo assim, a gente tem um domínio, assim, sobre essa ideia de RPG, que a gente joga o que a gente quiser, da forma que a gente quiser, com total liberdade, divertido pra caralho, fraga. Basicamente,
Sim.
é um caminho que você segue, assim, até se encontrar realmente o ideal.
Sim. Exato. Você pode ir por outro caminho, no caso. Porque a gente está falando a nossa visão sobre o que, uhum. como a gente chegou a gente jogar como a gente joga hoje. Sim. Porque outros caminhos são outras uhum. pessoas que eles estudam muito, eles realmente estudam RPG e jogam RPG estudado ali, sabe? Eles Sim. pegam o negócio estudado e colocam ali, sabe? Uhum. Tem outras vertentes.
É porque a gente... penou pra caralho pra gente conseguir fazer umas campanhas loucas, de verdade, fraga.
Sim. Tipo assim, a gente só começou a fazer campanha que realmente tomou gosto...
uns 3 anos pra trás,
né?
Ano
passado, né? 3 anos, 2 anos atrás.
3, 4 anos pra trás, eu acho.
Sim, e tipo, ao tempo que... Eu jogo desde o ensino médio, cara. Eu jogo desde os 15, 16 anos. Eu já tô com 22, quase 23 anos.
É porque, então... tipo assim, o que eu tô querendo dizer é que às vezes você vai começar a jogar, você vai falar assim, pô, que bosta, tô entendendo nada. Mas, tipo, sim, às vezes você tem só que achar talvez o grupo, talvez a história, talvez, tipo, a forma que vai funcionar, entendeu?
Isso,
você pega, pô, o que eu queria jogar, entendeu? Como que eu queria jogar? Encontrar todos os meios pra chegar a isso. Que a gente demorou um tempasso pra arrumar isso, bicho. Mas a gente conseguiu.
Pô, e eu não reclamo não, cara. Eu acho que esse tempasso foi muito bom, cara. Eu gosto da experiência que a gente passou. Gosto que a gente passou perrengue pra chegar onde a gente chegou. E isso que faz o RPG ter tanto esse lado especial no grupo, nesse grupo nosso aí. Que é essa questão que a gente... Esse gosto que a gente tem por jogar, o gosto que a gente tem entre juntar a galera pra gente jogar, sabe?
Sim.
E o gosto que a gente tem pra falar sobre.
Uhum. Pegar o gosto também dos seus papéis também no negócio da RPG, cara. Por exemplo, o Heitor, ele começou a fazer as pecinhas, cara. Ele tá adorando fazer as pecinhas pro RPG nosso, velho. Virou um hobby do caralho pra ele. Eu tô adorando mestrar, cara. Tipo assim, tinha uma época que eu tava reclamando, mas eu acho que isso era burrice minha. Porque, tipo assim, eu acho que eu não consigo jogar direito mais não, porque eu vou ficar com vontade de interpretar 300 personagens, tá ligado?
Personagem. Ô, velho, isso que eu tô gostando, cara, porque você interpreta, e o legal é que você dá a chance pra gente, principalmente pra mim, cara, pra interpretar outros NPCs, cara.
Né, cara? Pô, tem que variar, mano, tem que ser dinâmico o rolê.
Ô, velho, é muito legal a gente... Ô, velho, tipo a gente interpretando os alunos da escola de magia.
Uhum.
Tipo assim, um personagem nosso, ele tava jogando, um personagem de um amigo nosso, na verdade. Sim. Ele era um professor num grupinho de necromantes. E a gente, em vez de deixar aquela coisa monótona dele,
aquele negócio travadão e tal.
Sim,
a gente pegou, vou interpretar os alunos então.
A gente interpretou os alunos e ele deu aula pra gente, cara. E isso foi legal, sabe? Isso que é o legal do RPG.
Foi divertido pra cacete.
Que é a mesma coisa quando a gente fez os guardas, você lembra?
Uhum.
Que a gente fez uns guardas que estavam fazendo plantão, aquela
tinha
coisa.
Tinha um personagem do amigo nosso que tava invadindo uma base, tentando recuperar os itens que ele tinha perdido. Aí nisso aí, os itens dele estavam sendo guardados por alguns guardas ali na frente da porta. A gente pegou, vou interpretar esses guardas aí. O que que eles estão trocando ideia? A gente pegou e começou a trocar ideia. Lá tava engraçado pra caralho.
Sim, cara. Sim, cara. E a gente... E esse é legal, você não ficar preso só no seu personagem. Que é uma coisa que você tem que variar, cara. Uma coisa que te ajuda muito a você interpretar direito o RPG, você não ficar preso a um personagem só. Senão você fica preso a uma interpretação e você sempre vai ser aquele personagem.
Sim. E a melhor coisa do RPG, cara, é a liberdade de você fazer o que você quiser. Por exemplo, vocês podiam muito bem ficar fazendo missão o resto da vida, assim, e não pensar grande. Mas o grupo de vocês resolveu criar uma cidade.
Exato.
Vocês estão criando uma cidade do caralho, velho. Eu tô impressionado.
Sim, e é você... Isso é um legal. Você, quando você joga RPG muito tempo com um personagem... Isso é bom e ruim. É bom porque você aprende muita coisa do personagem, você sabe fazer de cabo a rabo, mas é bom você variar, sabe?
Uhum.
Por isso que a gente tem diversas aventuras e side quests dentro do RPG. A gente faz, tipo assim, hoje eu quero jogar com outro personagem e tal pessoa faltou. E em vez da gente não jogar porque a pessoa faltou, a gente joga outra aventura, pode ser até dentro desse próprio mundo, só com outro personagem.
Uhum.
Você aproveita.
É basicamente,
o mundo,
tipo assim. Você tá assistindo um filme, cara. Aí tem ali o núcleo dos bandidos. Basicamente, a galera que tá jogando, eles estão jogando, estão interpretando esses bandidos. Aí, basicamente, quando muda de cena, tá um outro galera que, tipo assim, o grupo dos policial. Aí pode ser que os mesmos
Exato.
Jogadores estejam jogando com esses policiais, entendeu? É tipo
Sim.
isso. Em cenas diferentes.
Cara, Sim, o RPG não precisa ser uma coisa parada, sabe? Porque diversas vezes a gente vê muitos problemas em algumas mesas, que a nossa mesa já sofreu disso, que foi, pessoa faltou, como é que a gente faz pra jogar?
Uhum.
Pessoa não tá aí, como é que a gente faz pra jogar? E a gente resolveu criar uma resposta mais tranquila, que é, vamos jogar outro, mas a gente pode jogar outro nesse mesmo cenário, porque Sim. talvez a gente vá lá porque a gente quer jogar aquele RPG em questão, só que a outra pessoa não tá lá. A gente cria outros personagens e joga um outro núcleo dentro desse mesmo RPG.
A gente começou a fazer isso no cenário nosso do D&D, essa campanha aí de impedir o mago de invocar o deus antigo, que basicamente tem 300 tramas no mesmo mundo, assim, tá muito complexo e tá muito foda, velho. Tá muito Sim, foda. Cara. Tramas se encontrando, se entrelaçando e tal, ou então uma que tá muito distante da outra, que é outra coisa totalmente diferente, que tá muito foda essa variação.
No.